no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 26 de novembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Brasil segue em ritmo de retomada da economia.
O país cria quase 395 mil empregos com carteira assinada em outubro.
Tem quarto mês seguido de crescimento.
E presidente Jair Bolsonaro fala que ano deve terminar com mais brasileiros empregados em relação a 2019.
Nós vamos terminar o ano com mais gente empregada que em dezembro do ano passado. Isso atravessando uma pandemia.
E você também vai ouvir hoje.
Mortalidade infantil segue em queda. A expectativa de vida de brasileiros é a mais alta da história. Maurício de Almeida.
Uma pessoa nascida no Brasil em 2019 tinha expectativa de viver em média até os 76 anos e 6 meses.
E a gente explica as razões para este resultado.
Você já está de olho nas promoções da Black Friday?
Você vai ouvir dicas para fugir de propagandas enganosas.
E para quem vai às lojas, comprar com segurança e evitar a contaminação por coronavírus.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A retomada da economia tem causado impacto no mercado de trabalho.
Em outubro, foram criados quase 395 mil novos empregos com carteira assinada.
É o quarto mês seguido de crescimento.
E o melhor resultado para o mês dos últimos 28 anos.
Os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia.
É o quarto mês seguido que o Brasil registra saldo positivo na geração de empregos. Foram abertas quase 395 mil vagas com carteira assinada em outubro. E as contratações aumentaram 10% na comparação com setembro. Foi o melhor resultado não apenas para o ano de 2020, mas também de toda a série histórica do CAGED, iniciada em 1992. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os dados comprovam a recuperação da economia do país.
A pandemia atingiu tragicamente as famílias brasileiras, derrubou os empregos, atingiu familiarmente, pessoalmente, todos nós, mas nós reagimos com resiliência, soubemos fazer o distanciamento social para proteger as nossas vidas, ao mesmo tempo soubemos manter a economia girando para proteger os nossos empregos e as nossas empresas, e podemos terminar o ano tendo perdido zero empregos no mercado formal. Zero.
O mês de outubro também foi positivo nas cinco regiões do país, com destaque para o Sudeste. A carioca e contadora Mônica Vieira conquistou uma dessas vagas. Após 2 anos desempregada, foi contratada por uma empresa do ramo imobiliário.
Minha perspectiva para o futuro é das melhores possíveis. Crescer profissionalmente, tecnicamente e no conhecimento da área imobiliária.
O empregador da Mônica, Henrique Blecher, também não tem o que reclamar.
A nossa empresa também cresceu. A gente começou a época da pandemia, o início dela, com 15 funcionários, hoje nós somos 40 funcionários, com perspectiva de crescimento ainda no primeiro semestre do ano que vem, basicamente 3-4 contratações por mês.
O setor com melhor desempenho foi o de serviços, que abriu mais de 156 mil novas vagas. Em seguida veio o comércio, com mais de 115 mil postos de trabalho. Reportagem Glauco de Queiroz.
E o presidente Jair Bolsonaro comentou o resultado do CAGED.
O presidente afirmou que mesmo em período de pandemia, as projeções indicam que o Brasil vai terminar o ano com mais empregos formais do que no ano passado.
E desde julho, agosto, setembro, tivemos superávit, saldo positivo no CAGED. Tivemos mais emprego do que desemprego. E agora, levando-se em conta outubro, que é o antepenúltimo mês para fim do ano, o CAGED nos deu um superávit de 400 mil novos empregos e carteira assinada. Se nós acreditarmos em projeções, nós vamos terminar o ano, mês de dezembro, com mais gente empregada do que em dezembro do ano passado. Isso atravessando uma pandemia.
A Caixa liberou hoje mais 3 bilhões de reais para o pagamento do auxílio emergencial e da extensão do auxílio aos nascidos em julho.
Cerca de 3 milhões e meio de trabalhadores podem transferir os recursos da poupança social digital ou sacar pelo aplicativo Caixa Tem.
O dinheiro já pode ser usado para pagamento de boletos pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas e em compras pela internet e pelas maquininhas de cartão de crédito.
Também hoje a Caixa pagou mais uma parcela da extensão do auxílio emergencial para beneficiários beneficiários do Bolsa Família com o NIS de final 8.
Foram repassados mais de 420 milhões de reais para cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas.
O governo deu hoje mais um passo para desburocratizar a estrutura administrativa do país.
Foram apresentados dois portais que vão agilizar a tramitação dos processos no governo e facilitar a consulta das leis por parte da população.
O governo também revogou mais normas que estão desatualizadas.
O Codex é uma plataforma que vai reunir todas as leis, decretos e outras normas federais em um único espaço na internet. Com ele, o cidadão vai poder consultar com facilidade de toda a legislação atualizada do país. E sempre que uma nova norma for criada, vai ser possível saber o impacto dela sobre outras normas em vigor. Segundo o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, o sistema vai facilitar o acesso às informações do governo.
Além de nós disponibilizarmos para as pessoas um mecanismo mais fácil, visualmente mais amigável, que as pessoas consigam interagir com o poder público da melhor forma, com um mecanismo de busca fragmentadas ainda pelo tema que o cidadão quiser. Então o cidadão mais simples vai poder acessar o portal da presidência e buscar pelo tema que ele quer todas as normas que versam sobre aquele assunto.
O Codex vai ser abastecido pelo material produzido no Sistema Único de Processo Eletrônico em Rede, o SuperBR, também apresentado nesta quinta-feira. O SuperBR é um sistema de tramitação de documentos que terá a capacidade de conectar todos os órgãos da administração pública do país. O sistema utiliza ferramentas avançadas de segurança e tem características que vão facilitar o acesso dos usuários. Além disso, pode ser usado em celulares, notebooks e desktops de duas telas. Um piloto do SuperBR começa a funcionar em alguns órgãos do governo federal em dezembro deste ano. O ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, falou sobre as vantagens da nova plataforma.
Mas agregamos a funcionalidade de vários sistemas que estavam em uso na presidência e tenho certeza que isso vai proporcionar economia de meios, de tempo e um melhor serviço prestado.
O presidente Jair Bolsonaro também assinou hoje mais um decreto de revogação de normas federais que estão desatualizadas. O decreto é a oitava etapa de revogações promovidas pelo governo, que já alcançou a marca de 3.300 decretos tornados sem valor nos últimos dois anos.
Ao longo desses dois anos de mandato, nós revogamos mais atos do que outros presidentes o fizeram em 20 anos. Então a questão da desburocratização, desregulamentação é muito bem-vinda.
O sistema SuperBR de integração dos processos legislativos poderá ser usado pela administração pública direta e indireta, por estados e municípios e pelas instituições que quiserem aderir. Reportagem Daniele Popov.
Amanhã é um dos dias mais esperados por consumidores e comerciantes.
É dia de Black Friday, data que promete bons descontos em produtos e serviços, movimentando o comércio nas lojas físicas e virtuais.
E a Secretaria Nacional do Consumidor faz recomendações para quem vai às compras, especialmente os cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus.
A jornalista Letícia Carneiro está se preparando para aproveitar as ofertas da sexta-feira de descontos, conhecida como Black Friday. Letícia está ligada no preço dos livros.
Dando uma olhada em alguns sites do mercado literário. Então eu já estou monitorando mais ou menos alguns sites, que eu sei que tem umas promoções legais.
De olho no aumento das compras pela internet, a empresária Márcia Mendonça se prepara há dois meses para o Black Friday. Márcia vende imóveis para animais de estimação e está confiante num bom resultado nesta sexta.
É um momento de grande venda. Nos anos anteriores nós tivemos bons números e esperamos esse ano que os números sejam ainda melhores.
A Black Friday é uma oportunidade para consumidores acharem produtos mais baratos e para os comerciantes esvaziarem os estoques. Mas para a animação não virar frustração, é preciso tomar cuidados para não levar gato por lebre. Entre as recomendações da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, está conhecer a reputação da loja, guardar os comprovantes da compra, pesquisar se o site, no caso de compra online, tem conexões seguras, Gomes. A secretária nacional do consumidor, Juliana Domingues, lembra também dos cuidados por conta da pandemia do coronavírus.
Nós alertamos para a importância de se evitar aglomerações em espaços como mercados, lojas, comércios de rua. Agora, para quem não puder evitar, a dica é manter um bom distanciamento, usar máscara, higienizar as mãos com álcool em gel ou com água e sabão.
As reclamações de consumidores sobre compras na internet mais que dobraram de janeiro a outubro deste ano, comparado ao mesmo período de 2019. O principal problema é a não entrega ou a demora na entrega do produto. Carlos Henrique Ribeiro, diretor de operações dos Correios, afirma que a empresa está comprometida a cumprir todos os prazos de entrega neste fim de ano.
Para Black Friday, a gente teve as lições aprendidas, investimos em recursos e nós não teremos qualquer problema para esta grande operação.
O consumidor que se sentir lesado pode fazer uma reclamação pela internet mesmo, no consumidor.gov.br. 80% das demandas são resolvidas em até 7 dias. Reportagem Luana Karen.
E os pais que pretendem aproveitar a Black Friday para comprar brinquedos para os filhos pela internet também devem ficar atentos antes de fechar a compra.
O alerta é do Inmetro, que aderiu a uma campanha mundial sobre os cuidados nas compras para garantir a saúde e a segurança das crianças.
E a principal dica é assegurar que o produto tenha o selo do Instituto, uma certificação que atesta a qualidade do brinquedo.
A psicóloga Júlia Fernandes é mãe do pequeno Ravi, que aos 2 meses já se diverte com o mundo colorido ao seu redor, dentro do berço. Mas é preciso prevenir para que a diversão não vire pesadelo. Por isso, a mãe do pequeno garante que só oferece ao bebê brinquedos com o selo do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
É a garantia que eu tenho de que meu filho não vai estar correndo nenhum risco de vida ou que aconteça qualquer coisa com ele.
E em tempos de isolamento social, em que as compras pela internet aumentaram, o Inmetro aderiu a uma campanha mundial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico pela Segurança dos Brinquedos Vendidos Online. A hashtag Brinquedo Seguro aconselha cuidado ao fazer a compra, como explica o analista executivo do Inmetro, André Lopes Oliveira.
Esta ação global conta com a participação de diversos países integrantes da organização. Para o Inmetro, segurança de brinquedos é um assunto muito sério. Até o terceiro trimestre de 2020, os agentes fiscais da rede do Inmetro já fiscalizaram mais de 500 mil unidades de brinquedos, encontrando 17% de produtos irregulares que foram devidamente tratados.
A orientação é ficar atento às informações sobre o site em que está comprando, ler as instruções de segurança dos produtos, indicação e faixa etária, e verificar se há o selo do Inmetro. A iniciativa tem o apoio da Secretaria Nacional do Consumidor, como explica o coordenador-geral de consultoria técnica e sanções administrativas da Senacom, Leonardo Marques.
Então, a ideia é criar aí uma percepção, fazer com que o consumidor melhore a sua percepção dos riscos que brinquedos em geral podem também trazer a seus filhos.
Outras informações sobre a campanha global podem ser acessadas no site gov.br/inmetro. Reportagem Cleide Lopes.
No Brasil, a cada 10 minutos, 6 brasileirinhos nascem antes da hora.
A prematuridade é a primeira causa de mortalidade infantil.
E por isso, o Ministério da Saúde vai investir mais de 320 milhões de reais em ações de prevenção à prematuridade.
O anúncio foi feito agora há pouco e quem traz os detalhes ao vivo agora pra gente é a repórter Márcia Fernandes. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Nazi, Gabriela. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O Ministério da Saúde anunciou hoje um repasse de 324 milhões de reais para aquisição de equipamentos para o Sistema Único de Saúde, SUS, para hospitais, UTIs, maternidades, bancos de leite e outros centros de saúde que prestam assistência a gestantes e recém-nascidos. A ação faz parte do Novembro Roxo, de conscientização para os cuidados e prevenção da prematuridade. A ideia é ampliar os cuidados às gestantes de forma integral, desde o pré-natal até depois do nascimento, como destacou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele também lembrou que mesmo com a pandemia de Covid-19, os pais não devem se descuidar da saúde dos seus bebês.
É muito importante reforçar o acompanhamento da gestação na atenção primária. Inclusive nos tempos da pandemia hoje, nada mudou. Não podemos ter medo de procurar as unidades de saúde para que o acompanhamento e o momento do parto prematuro seja acompanhado e os nenéns nasçam com a maior segurança possível. Gostaria de salientar que o nosso sistema de saúde está preparado para cuidar dessas crianças e que olha para o cidadão desde o momento em que ele está na barriga da sua mãe até a sua velhice. O cuidado é integral e é pela vida toda.
Entre as ações do governo para acolher mães e bebês, um dos destaques é o método Canguru, que prevê o contato pele a pele com os pais para ajudar no desenvolvimento da criança. Há ainda um reforço em relação às visitas domiciliares e ao aleitamento materno, fundamental para todos os bebês e, de forma especial, para os que nascem com menos de 37 semanas, os chamados prematuros. Mas os cuidados começam antes do nascimento. A pediatra Natasha Shekharenko destaca a importância do acompanhamento pré-natal para evitar a prematuridade.
É durante o pré-natal que se avalia a saúde da mãe e daquele bebê. São diagnosticadas diabetes, pressão alta, infecção urinária, que são causas de prematuridade. Pode ser uma criança extremamente grave e que pode levar aí a comprometimento para o resto da vida daquela criança e daquela família. Daí a importância de um acompanhamento pré-natal adequado, de seguimento daquela gestante e também, depois do nascimento, o seguimento adequado daquela criança.
Tatiane Moraes dos Reis é professora e mãe do pequeno Arthur, de 2 aninhos. Ela conta que ele nasceu prematuro, de 31 semanas, depois de uma gravidez de risco, e que depois de dias no hospital, o acompanhamento com um pediatra foi fundamental para o desenvolvimento do garoto. Hoje o menino esbanja energia e saúde, e ela manda um recado às outras mães que sofrem com os bebês nascidos antes do tempo.
Nós fizemos tudo o que foi solicitado e, graças a Deus, o nosso filho não teve nenhuma sequela, ele não tem nenhum atraso, ele é especial, falador, brincalhão. Se você está vivenciando esse momento, vai passar, vocês vão vencer, porque assim como nós somos fortes, esses bebês são... Não sei nem explicar o quanto eles querem viver e o quanto eles lutam também para estar aqui.
Em 2020, 207 milhões de reais foram repassados para habilitação e qualificação de leitos de gestações de alto risco. 340 milhões de reais foram repassados para habilitação e qualificação de UTIs neonatais. Já a rede materno-infantil do Sistema Único de Saúde recebeu 38 milhões de reais. De acordo com o Ministério da Saúde, a atenção ao recém-nascido nas maternidades vai contar com reforço em 2021, com repasse de mais de 7 milhões de reais para que as atividades cheguem a todos os estados do Brasil. Gabriela, Nazi.
Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo para a Voz do Brasil.
Os brasileiros estão vivendo mais.
Expectativa de vida é a mais alta da história.
E mortalidade infantil segue em queda.
Você vai ouvir daqui a pouco as razões para estes resultados.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 5.528.599 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 6.204.220.
171.460 pessoas morreram de Covid-19.
Usar a popularidade do futebol para promover a igualdade racial, prevenção ao álcool e drogas e direito de crianças e adolescentes.
Metas do programa Integra Brasil, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Além de passar mensagens em jogos de futebol, o programa também promove eventos em regiões de vulnerabilidade social.
E as ações do programa foram discutidas hoje em um evento online.
O seminário pela internet reuniu representantes do governo federal e dos clubes de futebol Flamengo e Santa Cruz. O tema Futebol, um grito de igualdade, trouxe à tona questões como racismo no esporte, a desigualdade de oportunidades e a importância do esporte como ferramenta de inclusão social. Para a ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, é uma iniciativa necessária para colocar o tema no centro do debate.
E o futebol pode nos ajudar a superar isso. O futebol pode nos ajudar a erradicar essa dor. Dê um nome que quiser, mas dói. E a gente tem que repudiar. Igualdade para todos.
O projeto Integra Brasil, criado no ano passado, promove esta série de seminários e outros eventos para tratar das medidas de enfrentamento de violações de direitos humanos, como explica a secretária executiva adjunta do Ministério, Viviane Pettinelli.
Todos os clubes de futebol que têm nos apoiado nesse projeto para que a gente possa estar dentro e fora de campo levando essas mensagens. Valores esportivos, prevenção ao uso de álcool e qualquer outras drogas, educação em antidopagem e os direitos humanos como um todo.
Além do racismo, o Integra Brasil discute ainda temas como a inclusão de pessoas com deficiência e os direitos da criança e do adolescente. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Gabriela, você sabia que em 1940 a expectativa de vida do brasileiro era de apenas 45 anos?
É, Nazi, mas com o passar dos anos, essa expectativa só vem aumentando.
Segundo uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, a expectativa de vida ao nascer em 2019 chegou a 76 anos e 6 meses, a mais alta da história.
Um aumento de 3 meses em relação ao ano anterior.
E a mortalidade infantil segue em queda no Brasil.
Vamos saber o que está ajudando as pessoas a viverem mais. Na reportagem de Maurício de Almeida.
Uma pessoa nascida no Brasil em 2019 tinha expectativa de viver em média até os 76 anos e 6 meses. Isso representou um aumento de 3 meses em relação ao ano anterior. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. As mulheres continuam vivendo mais do que os homens. A longevidade feminina é, em média, 7 anos acima da masculina, pouco mais de 80 anos. Enquanto os homens chegam em média aos 73 anos. E a longevidade do brasileiro vem crescendo desde 1940. Hoje a população vive em média 30 anos a mais, como explica Fernando Albuquerque, que é demógrafo do IBGE.
A expectativa de vida no Brasil, e em todas as idades, sem ser ao nascer, né, ela vem aumentando ano após ano. Em 1940, a expectativa de vida ao nascer de um brasileiro era de 45,5 anos. Estamos hoje em dia com uma expectativa de vida de 76,6 anos. Então, tem aumentado consideravelmente.
A pesquisa também mostrou uma queda da mortalidade em todas as faixas etárias. Em relação à mortalidade infantil, a probabilidade de um recém-nascido não completar o primeiro ano de vida em 2019 era de 11,9 para cada 1.000 nascimentos, uma queda em relação a 2018, quando esse índice era de 12,8. A menor taxa de mortalidade infantil foi registrada no Espírito Santo e a maior no Amapá. Desde 1940, a mortalidade infantil caiu mais de 90%. O demógrafo Fernando Albuquerque diz que melhorias no saneamento básico e na saúde contribuíram para esta queda ao longo dos anos.
As melhorias têm sido sensíveis, principalmente quando você observa os dados de saneamento básico, coleta de lixo, abastecimento de água, programa de assistência à família, né? Então, isso impacta de forma muito forte, por exemplo, a mortalidade das crianças menores de 5 anos. Né?
Ainda segundo o IBGE, a maior expectativa de vida foi verificada em Santa Catarina, com 3 anos e 3 meses acima da média nacional, e a menor no Maranhão. Reportagem Maurício de Almeida.
Já está aberta a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda à pessoa física.
São quase 200 mil contribuintes que vão receber 399 milhões de reais no dia 30 de novembro na conta informada no momento da declaração.
Entre eles, grupos prioritários como idosos, deficientes e contribuintes com doenças graves.
A consulta pode ser feita no portal gov.br/receitafederal, tudo junto.
Médicos que vão fazer o Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas para Profissionais que se formaram no exterior, já podem ter acesso ao cartão de confirmação.
O cartão contém o número de inscrição, data, hora e local do exame.
Mais de 15 mil médicos vão fazer a prova da primeira etapa no dia 6 de dezembro.
O Revalida será aplicado em 13 cidades.
O cartão pode ser acessado na página do participante em revalida.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Magistrados de 91 tribunais se reúnem por videoconferência em encontro nacional do Poder Judiciário.
Na abertura do evento, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, destacou a importância da defesa dos direitos humanos e do combate à corrupção.
E o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, afirmou que mesmo com a pandemia foi possível alcançar, antes do prazo, as metas definidas pelo CNJ para esse ano.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Anderson Arcoverde.
Magistrados de 91 tribunais brasileiros participam do 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário.
Na abertura do encontro, o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux, destacou a importância de atender demandas dos cidadãos. Patrícia Portales.
Luiz Fux ressaltou que o exercício da magistratura é a luta pelas pessoas que sofrem e citou questões que, segundo ele, elevam a atividade do magistrado ao mais alto nível.
A tutela das minorias vulneráveis, a defesa dos direitos humanos, o combate incansável à corrupção que traz baixa estima para o povo e que denigra a imagem do país.
Ainda ao falar do combate à corrupção, Fux defendeu a Operação Lava Jato e disse que todas as ações sobre a operação vão passar pelo plenário do STF. Ele fez uma comparação com a Operação Mãos Limpas da Itália para dizer que o judiciário não pode permitir que o trabalho se perca.
O Brasil, eu diria ao senhor, o Supremo Tribunal Federal, ele não permitirá que haja a desconstrução da Operação Lava Jato.
Durante o 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, os magistrados vão aprovar as metas nacionais e específicas do Judiciário para 2021.
E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, também participou da abertura do Encontro Nacional do Poder Judiciário e apresentou resultados alcançados pelo STJ.
Ele ressaltou que o ano de 2020, marcado pela pandemia da Covid-19, exigiu a construção de soluções para grandes desafios, sendo cobrada uma atuação rápida e efetiva do Judiciário. Fátima Uchoa.
O ministro Humberto Martins comemorou que, mesmo diante desse cenário, o STJ atingiu já em outubro metas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça para todo o ano.
Não obstante as dificuldades da pandemia, logramos alcançar ainda em outubro de 2020 o cumprimento integral da meta 1, da meta 6, da meta 4 em relação às ações de improbidade.
A meta 1 estabelecia que o STJ deveria julgar um número maior de processos em relação aos distribuídos. A meta 4 trata dos objetivos referentes a casos de improbidade administrativa. A meta 6 estipulava que o tribunal deveria julgar até 31 de dezembro deste ano 95% dos recursos oriundos das ações coletivas distribuídas a partir de 2015.
Supremo Tribunal Federal nega pedido de flexibilização da lei de responsabilidade fiscal no Acre durante pandemia.
Segundo o relator, ministro Alexandre de Moraes, o afastamento de restrições como pedido na ação não tem fundamento constitucional. Daiane Garcês.
O governo do estado pediu para afastar os limites de despesas com contratação e aumento de salários dos servidores da área de saúde. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que emenda constitucional que criou regras especiais para o enfrentamento da pandemia estabelece que as mudanças são temporárias, o que não é o caso do pedido feito pelo governo do Acre.
O Tribunal Superior Eleitoral recomenda aos eleitores que baixem logo o aplicativo E-Título.
A ferramenta permite ao eleitor acessar diversos serviços sem ter de ir a um dos tribunais regionais eleitorais do país. Mônica Vieira.
Pelo e-título, é possível justificar a ausência no dia da votação e fazer vários outros serviços, como consultar débitos com a Justiça Eleitoral e emitir guias de pagamentos. É preciso baixar e se cadastrar no aplicativo até às 11 horas e 59 minutos da noite de sábado, dia 28 de novembro. No domingo, dia da votação, o e-título só estará funcionando para quem fez esse primeiro acesso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova punição mais rigorosa para crimes de fraude eletrônica. Senador cobra a votação de propostas que estão paradas na Câmara dos Deputados. Regulamentação do lobby. Senadores avaliam que legislação dará mais transparência ao setor. Boa noite. O Senado aprovou uma proposta que aumenta a pena para o crime de furto e estelionato quando cometidos por meio de fraude eletrônica. O objetivo é combater esse tipo de golpe que teve aumento durante a pandemia. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, houve aumento de 70% nos registros de golpes desse tipo durante o período de isolamento. Estima-se também que 600 mil fraudes foram praticadas somente no pagamento do auxílio emergencial. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O projeto altera o Código Penal, aumentando a pena para o crime de furto ou estelionato quando for cometido por meio de fraude eletrônica. Pelo texto, a pena para o autor de furto ou estelionato feito por meio eletrônico, deve variar de 3 a 6 anos de reclusão e multa. O relator, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, apresentou voto pela aprovação, destacando o aumento do número de fraudes eletrônicas durante a pandemia.
Desde o início da crise do Covid-19, o Brasil registrou um aumento de 70% em tentativas de fraudes eletrônicas, colocando o país como sendo o terceiro no mundo em registro de fraudes eletrônicas.
A pena será aumentada em 1/3 no caso da fraude ser cometida contra pessoa idosa ou vulnerável e o autor do crime souber dessa circunstância. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
Uma sessão temática no Senado deve discutir com o vice-presidente Hamilton Mourão e especialistas as queimadas na Amazônia e no Pantanal. O requerimento do senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, será analisado pelo plenário na próxima semana. Repórter Yara Farias Borges.
O objetivo é demonstrar com dados técnicos o desenvolvimento agrícola na Amazônia com preservação do meio ambiente. O senador e agropecuarista Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, autor da iniciativa, disse que há uma campanha internacional para prejudicar a imagem do Brasil e o desenvolvimento socioeconômico do país, e criticou a intenção de países ricos e poluidores de interferirem em questões ambientais brasileiras.
Criticam o Brasil quem não tem moral para criticar o Brasil. Os dados que eu tenho de qualquer país, da Europa, da China, do Japão, dos Estados Unidos, não pode fazer o que estão falando do Brasil da forma irresponsável, atacando o nosso país e a agricultura que eu tenho o prazer de representar e defender.
Além do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, estão entre os participantes representantes da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
Rádio Senado, eleições 2020.
O segundo turno das eleições municipais acontece nesse domingo, dia 29 de novembro. E para garantir a segurança dos eleitores e mesários, o TSE reforça que as medidas sanitárias adotadas no primeiro turno continuam valendo. A reportagem é de Lara Kinue.
As regras aplicadas no primeiro turno continuam valendo no segundo turno. Está mantida, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscara e a recomendação para que cada eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. A identificação verificação biométrica continua suspensa para evitar aglomerações e filas. O horário estendido de votação também foi mantido das 7 às 17 horas e os eleitores com mais de 60 anos têm preferência das 7 às 10 da manhã. A advogada Ana Carolina de Oliveira destacou que o cumprimento dessas regras tem papel fundamental no combate à transmissão da Covid-19.
Quando um eleitor toma todos esses cuidados, ele não está só zelando pela sua própria saúde, mas pela saúde de todos os outros eleitores.
O advogado e professor de Direito Eleitoral, João Aragão, lembrou ainda das recomendações do TSE para as pessoas que apresentarem algum sintoma ou que tenham testado positivo para a Covid-19 nos 14 dias anteriores à data da eleição.
Se ele estiver com febre ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da votação, deve ficar em casa e proceder posteriormente pelo aplicativo a justificativa da sua ausência.
A isenção tributária para livros tem apoio da maioria dos internautas, segundo uma pesquisa do Data Senado. Muitos temem que o benefício fiscal para esse tipo de publicação possa acabar com a reforma tributária. A reportagem é de José Deveza.
A proposta de retirada da imunidade tributária para livros, jornais e outros tipos de publicação com a unificação de impostos não agradou a todos. A estudante Gabriela Araújo conta que, como leitora assídua, já deixou várias vezes de comprar um livro porque achou caro e se preocupa com a possibilidade de aumento do valor desses produtos.
O meu mundo gira em torno disso. Eu faço pesquisas e no meu trabalho eu preciso muito de ter acesso a vários tipos de livros e conteúdos. E muitas vezes deixei de comprar devido ao meu poder aquisitivo que não deu.
Além de Gabriela, 87% dos internautas que participaram da enquete sobre a proposta de emenda à Constituição 31 de 2020, que pretende assegurar a imunidade tributária a essas publicações, apoiam a manutenção das isenções. O autor da proposta, senador Randolph Rodrigues, defendeu a medida.
Em um país que não tributa grandes fortunas, que não tributa iates, que não tributa jatinhos, o caminho mais adequado não pode ser a tributação dos livros.
O projeto anticorrupção, que será apresentado pelo governo, deve apresentar uma proposta de regulamentação do lobby. A prática acontece quando grupos ou cidadãos representam empresas, organizações sociais ou comunidades nos debates e decisões políticas. O repórter Rodrigo Rezende traz mais informações.
O ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, afirmou que um dos temas a ser tratado em um pacote anticorrupção que será apresentado pelo governo federal é a regulamentação do lobby no país. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, aponta que, apesar da importância de um projeto de regulamentação do lobby, não seria necessária a construção de um grande plano anticorrupção, e sim apoio às medidas que já estão em debate no Congresso.
O Brasil não precisa de um novo plano nacional anticorrupção. Bastaria que o governo apoiasse as diversas medidas que já estão no Congresso, que não avançam justamente por falta de apoio do governo federal, do governo Bolsonaro.
Para o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, a regulamentação do lobby pode aproximar o Brasil de boas práticas internacionais.
Justamente para poder dar mais clareza e transparência nessa atividade, que no Brasil é criminalizada.
Um projeto que trata da regulamentação do lobby do deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, está em debate na Câmara desde 2007.
O senador Telmário Mota, do PROS, cobrou do presidente Jair Bolsonaro o cumprimento de promessas eleitorais feitas ao povo de Roraima, especialmente em relação ao setor energético. Ele alertou que, se nada for feito urgentemente, os moradores do estado correrão sério risco de vivenciarem um apagão semelhante ao que ocorreu no Amapá. Telmário lembrou que, por problemas ideológicos entre os governos do Brasil e da Venezuela, Roraima deixou de ser abastecida com energia do país vizinho, responsável pelo fornecimento de 80% do que é consumido no estado. Com isso, ele alerta que Roraima está dependente das termoelétricas movidas a óleo diesel.
Portanto, nós estamos na beira de um colapso e o governo federal não adota as devidas providências.
E o líder do Podemos, Álvaro Dias, cobrou da Câmara dos Deputados a votação de projetos aprovados pelo Senado, como o que limita os juros do cartão de crédito durante a pandemia. Para ele, a demora nas deliberações é um desrespeito ao Senado.
A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, líder da bancada do Podemos, pediu que a Câmara dos Deputados dê andamento aos projetos aprovados pelo Senado. Ele criticou principalmente propostas relacionadas à pandemia que seguem engavetadas.
Não apenas o foro privilegiado, que é uma coisa antiga, mas projetos como aquele que limita a taxa de juros ao ano já está há 105 dias na gaveta do presidente Rodrigo Maia.
Álvaro Dias é autor do projeto que limita os juros do cartão de crédito e do cheque especial a 30% ao ano durante a pandemia. Para Álvaro Dias, a demora é um desrespeito ao Senado.
Um desrespeito à nossa instituição. Afinal, são projetos da maior importância que dizem respeito a esse estado de calamidade pública que proporcionou a instituição do sistema remoto de deliberação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Lideranças afirmam que governo não cumpre lei que protege índios da Covid.
Projeto criminaliza omissão em casos de violência contra crianças e adolescentes.
Entidades ligadas à saúde cobram regulamentação de consultas à distância.
Boa noite. No lançamento da Frente Parlamentar da Telesaúde, representantes da área defenderam que as consultas à distância sejam regulamentadas com urgência.
O uso da telemedicina durante a pandemia já foi aprovado pelo Congresso, mas a ideia é manter a possibilidade do atendimento à distância, mesmo com o fim do estado de calamidade pública, como mostra a reportagem de Cláudio Ferreira.
Representantes de entidades do setor de saúde e parlamentares pediram urgência na regulamentação dos serviços à distância, a chamada telesaúde, no lançamento de uma frente parlamentar para discutir o tema. Uma lei aprovada no Congresso Nacional e uma portaria do Ministério da Saúde já estabeleceram os parâmetros da modalidade durante a pandemia do coronavírus, mas a ideia é tornar os serviços permanentes. A regulamentação, segundo os especialistas, daria segurança jurídica ao setor. Para a coordenadora da Frente Parlamentar, deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, o grupo vai abrir um espaço de debate que vai englobar todas as áreas de saúde. A ideia é democratizar o acesso dos pacientes aos profissionais. Jefferson Gomes, da Associação Paulista de Medicina, apontou alguns dos benefícios da telemedicina e da telesaúde em geral.
Elas expandem o acesso e aproximam o cidadão ao serviço de saúde, elas auxiliam na resolução das desigualdades geográficas e sociais dos cuidados à saúde e à doença e contribuem na organização dos sistemas de saúde, trazendo maior eficácia e eficiência.
Uma vantagem salientada durante o lançamento da Frente Parlamentar foi a possibilidade de acesso da população de pequenos municípios a especialistas. Charles Tocantins, diretor do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, disse que dos 16 municípios da região da Ilha de Marajó, no Pará, por exemplo, só um tem ginecologista. Ailton Cascavel, assessor do Ministério da Saúde, lembrou que a prática pode beneficiar também as comunidades indígenas. Integrante da frente, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, detalhou a experiência do seu estado no uso de telediagnóstico a partir do eletrocardiograma.
Municípios de pequeno porte receberam equipamentos adequados, o exame realizado pelos profissionais da enfermagem e o laudo sendo dado por profissionais cardiologistas. Isso fez com que muitas vidas foram salvas de lá para cá. Por quê? Porque a partir do traçado do eletrocardiograma, o médico dava conduta para quem estava naquele município de 3, 4, 5 mil habitantes, inclusive pedindo o encaminhamento imediato daquele paciente que fez o exame para um serviço de saúde de referência mais próximo ao município.
Uma questão que deverá ser polêmica durante a discussão da regulamentação da telesaúde diz respeito à remuneração dos profissionais. João Amoroso Lima, da Federação Nacional de Saúde Suplementar, que representa os planos de saúde, se posicionou contrário à regulação desse item. Já a deputada doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, que é médica, defendeu um pagamento mínimo para as consultas à distância.
Temos que ter normas de orientação para evitarmos essa mercantilização, a competição desleal, a propaganda enganosa, e temos que responsabilizar as instituições. Temos que dar treinamento aos nossos colegas. Não adianta o cara querer fazer teleconsulta através de WhatsApp, que não tem segurança nenhuma na privacidade dos dados que o paciente vai liberar para esse médico.
Outras sugestões apresentadas para a regulamentação da telesaúde foram a inclusão do tema nos currículos das faculdades, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e a ênfase na autonomia do profissional de saúde e do paciente para decidirem, por exemplo, se a primeira consulta deve ser presencial ou à distância. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Saúde.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, critica parlamentares que negam a importância da vacina contra a Covid-19. A deputada lembra que já tramita na Câmara projeto que tipifica o crime de omitir-se ou contrapor-se sem justa causa à vacinação de criança ou adolescente prevista no Programa Nacional de Imunização.
Para Alice Portugal, é inimaginável estimular a população a não se vacinar no meio de uma pandemia. A parlamentar acrescenta que não garantir a crianças e adolescentes o direito à vacina e a uma vida mais saudável deve mesmo ser considerado crime.
Líderes indígenas denunciam a falta de cumprimento da lei que definiu medidas para o combate ao coronavírus nas aldeias de todo o país.
A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas lançou um guia sobre a legislação com o objetivo de cobrar a implementação das medidas com urgência. A reportagem é de Silvia Munhato.
Lideranças indígenas afirmam que o governo não está cumprindo as medidas determinadas em lei, sancionada em julho, para que as aldeias indígenas sejam protegidas da Covid-19. Eles se pronunciaram no lançamento de um guia explicativo sobre a lei, lançado pela Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos dos povos indígenas. A Covid, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, já matou 881 indígenas. São 40.173 casos confirmados em 160 povos. A lei que trata das medidas de enfrentamento da pandemia nas comunidades indígenas afirma que os índios, assim como os pescadores artesanais, quilombolas e povos tradicionais, são mais vulneráveis porque vivem de maneira comunitária, às vezes em moradias com muitas pessoas. A lei trata do acesso à água, alimento, equipamentos de proteção individual, material de limpeza, testes e até de construção de hospitais de campanha. A coordenadora da Frente Parlamentar sobre o tema, deputada Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, diz que a ideia é forçar a implementação da lei por meio da divulgação do guia.
A gente já tem uma lei concreta, hoje já não é mais uma tentativa, mas é uma... Nós estamos lutando pela implementação, a lei já é um fato concreto e já pode ser considerada uma ferramenta, inclusive, para questionamentos judiciais. E a gente tem que pensar nessa forma para a gente usá-la, né?
Deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, diz que, como relator da medida provisória 1005, que trata das barreiras sanitárias de proteção aos povos indígenas, vai conversar com as lideranças para saber o que deve ser mudado no texto. A reunião teve a presença do cacique Raoni, líder da etnia Kayapó. Ele disse aos presentes que sabe que todos já passaram por várias coisas ruins, mas que é preciso continuar lutando. Crisanto Chavante, presidente da Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso, uma das etnias mais atingidas pela doença, afirmou que é necessário tratar os indígenas como prioridade quando houver a vacina.
Tudo que vem para nós de positivo, porque nós empurramos e nós lutamos por ela. Então, essa lei é um dos instrumentos muito importantes, é mais um instrumento para poder valer esse curso que nós fazemos nessa nossa caminhada, nessa persistência de existirmos diferente, mas somos brasileiros. Eu acho que o foco da gente tem que ser a vacina, para que chegue mais cedo a nossas comunidades que sejam imunizadas. Porque o governo está brincando com os povos tradicionais, povos originários, ou brasileiro como todo, mas em especial nós, povo tradicional e os povos indígenas. E se ele não consegue preparar, não tem sensibilidade, então vamos fazer ele ser sensível, ou pelo menos fazer, que é a obrigação dele como Executivo Nacional.
A Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde produziu um relatório no dia 20 de novembro, com as últimas ações do governo para enfrentamento da Covid nas aldeias. Entre as ações listadas está a distribuição de 3,8 milhões de EPIs e testes. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Segurança Pública.
Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, apresentou o projeto que busca dar maior celeridade às denúncias de racismo, seja em casos de agressão virtual, seja em ataques presenciais. Na opinião do congressista, o fato de a denúncia ter de passar pelo Ministério Público antes de chegar ao juiz atrapalha o andamento do processo, prejudicando a vítima.
Episodicamente, em casos raros, a justiça toma uma decisão mais rápida. Nós temos casos que elas demoram até 6 meses. E o dano causado a essa pessoa com a rede social hoje, com a internet, com a divulgação que nós temos, é incomensurável.
Sobre questionamento de que o projeto interferiria no poder do Ministério Público de fiscalizar as polícias, garantido por meio da Constituição Federal, Aloysio Mendes diz que não há impedimento ao trabalho de promotores e procuradores, e sim preocupação com possíveis injustiças, principalmente na era digital, quando as informações, muitas vezes falsas e preconceituosas, circulam com rapidez extraordinária.
Se houver o entendimento do juiz que é a necessidade de ouvir o Ministério Público, que o que está colocado não é o suficiente, ele pode ouvir o Ministério Público. Mas cabe também ao juiz, desde que o projeto seja aprovado, a decisão de fazer imediatamente a comunicação para cessar aquele ataque. Então, cabe ao juiz a decisão final. E com relação ao Ministério Público, se o Ministério Público entender que aquela decisão não foi embasada num fato concreto, real e grave, ele pode, através do juiz também, fazer aquela informação volte a circular, garantindo o direito de livre expressão.
Deputados podem criminalizar a omissão em casos de violência contra crianças e adolescentes. Quem não fizer a denúncia pode sofrer as mesmas penas de maus tratos. A repórter Carla Alessandra tem mais informações.
Proposta que está pronta para a pauta do plenário da Câmara criminaliza parentes, médicos e professores pela omissão em denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes. O projeto também inclui a omissão nas mesmas penas previstas para maus tratos. Atualmente, o Código Penal prevê penas para quem cometer maus tratos contra crianças e adolescentes que variam de detenção de 2 meses a 1 ano até reclusão por 12 anos. O artigo prevê também um aumento em 50% da pena se a vítima for menor de 14 anos. A proposta da deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, inclui nas mesmas penas aumentadas em 50% se o crime for cometido no ambiente familiar, instituição religiosa, de saúde, de ensino, de assistência social ou recreativa, sejam elas públicas ou privadas. Segundo Rosângela Gomes, o projeto surgiu da necessidade de fazer com que as pessoas próximas se sintam impulsionadas a denunciar os casos de abuso. O projeto está na pauta de votações do plenário porque, segundo a deputada, está diretamente ligado ao isolamento social.
Ele se faz extremamente necessário, principalmente agora em que as vítimas, as crianças, os adolescentes, estão convivendo ainda mais dentro dos lares com seus agressores.
A proposta também estabelece um aumento de pena para os casos de violência sexual em 50% quando o agressor for parente ou se o crime for cometido no âmbito de instituição de saúde, religiosa, educacional, de assistência social ou recreativa, públicas ou privadas. No caso das empresas onde ocorrerem esses atos, elas poderão ser criminalizadas penalmente com a suspensão de suas atividades. Já o agressor será afastado de suas funções na instituição. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Ciência e tecnologia.
Projeto de Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, prevê internet gratuita em estabelecimentos públicos. O deputado afirma que a proposta torna-se ainda mais importante em tempos de pandemia, uma vez que poderia ajudar alunos da rede pública que não têm acesso à internet em casa a realizarem os trabalhos estudantis.
Haroldo Martins defende o uso de recursos do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, na implementação do projeto. Ele frisa o caráter social do texto e explica que é necessário criar regras de utilização do serviço para que o maior número de cidadãos possível possa participar de forma segura.
que nós precisamos é que haja estabelecimentos abertos ao público em geral, que o serviço seja disponibilizado de uma maneira que haja ordem, então que haja senhas, que usuários externos sejam logados àquele serviço por uma razão de limite, de serviço técnico, de um limite de tempo para que outras pessoas possam usar. Não é nada de outro mundo, mas que se dê à população, principalmente para a população carente, porque quem vai buscar esse tipo de serviço, com certeza são pessoas que precisam, e que principalmente seja utilizado com o intuito de beneficiar o lado estudantil dos alunos.
Eleições.
Cacá Leão, do PP da Bahia, parabeniza todos os eleitos de todas as legendas no último dia 15 de novembro. O deputado destaca que 92 prefeitos e 726 vereadores do Partido Progressista foram vencedores nas urnas.
Transportes.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, critica o relatório final apresentado ao projeto conhecido como BR do Mar e que pretende incentivar a navegação de cabotagem no Brasil. O parlamentar afirma que a medida é um desastre para as regiões Norte e Nordeste, em especial para o Amazonas.
Segundo Marcelo Ramos, o texto faz com que as regiões mais ricas do Brasil recebam o mesmo benefício das regiões mais pobres, aprofundando as desigualdades e trazendo prejuízos financeiros, principalmente para as regiões menos desenvolvidas do país.
Fausto Pinato, do PP Paulista, também critica o relatório apresentado ao projeto BR do Mar. O deputado entende que o texto prejudica os caminhoneiros e despreza a nota do CAD, que, segundo ele, é o único documento técnico efetivamente produzido que mostra os prejuízos concorrenciais que as modalidades de afretamento propostas pelo BR do Mar causam.
Para Fausto Pinato, o BR do Mar é um programa que prestigia a carteirização do setor e a evasão fiscal. Ao invés de reconhecer a capilaridade dos milhares de caminhoneiros que podem contribuir para o desenvolvimento da intermobilidade, o deputado afirma que a proposta fortalece meia dúzia de grandes empresas americanas, ignorando o abuso do poder econômico que já exerce sobre toda a cadeia da concorrência.
Economia.
Projeto apresentado por Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, institui o Fiagro, Fundos de Investimento para o Setor Agropecuário. O deputado explica que a iniciativa visa aproveitar a boa experiência dos fundos imobiliários e desdobrar esse conceito para a agropecuária.
Arnaldo Jardim acrescenta que o objetivo do Fiagro é disponibilizar um veículo de investimento seguro e flexível que aproximará o mercado financeiro e de capitais do agronegócio, aumentando sensivelmente o montante de crédito e de recursos para investimentos nesse importante setor da economia.
A pandemia trouxe à tona um problema que atinge muitas famílias brasileiras: o superendividamento. A Câmara está analisando um projeto de lei oriundo do Senado que incentiva práticas de crédito responsável e de educação financeira para evitar o excesso de dívidas que afeta mais de 30 milhões de brasileiros.
O relator da proposta na Câmara é o deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais. O parlamentar ressalta a importância do projeto que traz, entre outras medidas, a que ele considera mais relevante: a repactuação conciliatória para incentivar a negociação entre o devedor e credor e evitar que a dívida seja contestada nos tribunais.
Para mim, é um dos pontos cruciais de evolução, uma vez que qualquer contestação hoje nessa relação aí de consumo é judicializado. O que a gente entende nesse projeto, e o relatório traz isso, a possibilidade da conciliação voluntária, tanto do credor, né, junto com o devedor, para evitar esses embates de judicialização e evitar esses conflitos. Isso vai facilitar demais, porque a pessoa entendendo, ela é de boa fé, ela quer pagar, mas nos termos que ela acordou inicialmente, está muito complicado, ela pode falar: ó, eu consigo pagar, mas vamos reajustar isso aqui de forma que isso possa ser feito no campo conciliatório. Então vai dar celeridade e vai fazer com que a coisa caminhe o mais rápido possível e vai ser extremamente positivo, não só para aquele que está devendo, mas para aquele também que quer receber o valor que emprestou.
Dados do IBGE apontam que cerca de 500 mil empresas decretaram falência durante a pandemia da Covid-19. para melhorar o acesso ao crédito de empresários que estão em processos de recuperação judicial, a Câmara e o Senado aprovaram mudanças na Lei de Falências. O projeto agora segue para sanção presidencial.
Relator da matéria na Câmara, Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, observa que o texto amplia o financiamento a empresas em recuperação judicial, permite o parcelamento e o desconto para pagamento de dívidas tributárias e possibilita aos credores apresentar plano de recuperação da empresa, entre outras medidas.
Hugo Leal também destaca a necessidade de acelerar o processo da falência para que os empreendedores possam retomar a atividade econômica o quanto antes.
O cerne desse projeto é exatamente facilitar, ajudar a questão do crédito, fomento ao crédito, dar garantias para que isso possa ser uma ação efetiva. A outra possibilidade é o tratamento do fisco. Muitas empresas acabam quebrando porque elas não conseguem pagar as dívidas fiscais e tributárias. Se efetivamente tem um processo de falência, que essa falência seja a mais rápida possível, tanto nas suas dívidas fiscais e tributárias, quanto nas dívidas que ele tem pendente, inclusive as trabalhistas. É necessário que nós possamos enfrentar esse momento também com empresas que vão ter que entrar em falência, e aí nós temos que acelerar esse processo da falência. Para quê? Para que esse empreendedor retome a atividade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.